Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Empresários e representantes de 56 países de olho em oportunidades no Brasil.
Fórum de Investimentos Brasil termina em São Paulo.
E governo apresenta plano de concessões e privatizações em portos e aeroportos. Raquel Sérgio.
Até 2022, o governo pretende conceder 41 aeroportos à iniciativa privada.
E parcerias com a iniciativa privada vão ajudar a promover mais segurança aos brasileiros.
Para ministro da Justiça, Sérgio Moro, algo fundamental para o crescimento do país.
Falta de justiça, corrupção disseminada, afugenta investidores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada mais uma etapa de construção do submarino Maitá.
Projeto tem transferência de tecnologia entre Brasil e França, desenvolvendo a indústria nacional.
Para presidente Jair Bolsonaro, o submarino vai garantir a soberania do país.
Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania.
Plano emergencial pode evitar que petróleo que atinge praias do Nordeste chegue ao Rio São Francisco.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Terminou hoje o Fórum de Investimentos Brasil, uma iniciativa do governo para atrair investidores nacionais e estrangeiros para oportunidades no país.
E nós vamos falar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz, que tem mais informações sobre o último dia do encontro.
Boa noite, Ricardo. Como foram esses dias de fórum?
Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Foram dois dias de seminários e exposições para mostrar que o governo brasileiro está comprometido com o controle dos gastos públicos e com a liberdade econômica. Durante o Fórum de Investimentos 2019, o presidente Jair Bolsonaro e vários ministros do governo expuseram para uma plateia composta por investidores de 56 países, empresários e executivos das principais empresas globais, as medidas e políticas públicas implementadas pelo governo para melhorar o ambiente de negócios.
E Ricardo, quais foram os principais temas discutidos hoje no fórum?
Gabriel, hoje foram discutidos temas como democratização do sistema financeiro, com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o novo ambiente de negócios e padrões internacionais, com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranis. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participou do fórum. Ele destacou o sucesso das concessões de serviços públicos à iniciativa privada. A repórter Raquel Sete acompanhou a palestra do ministro. Vamos ouvir.
O ministro Tarcísio de Freitas lembrou as 27 concessões à iniciativa privada que foram feitas em 2019 na área de infraestrutura e afirmou que o programa traz benefícios para a população.
O usuário, aos poucos, ele vai percebendo o porquê da gente ter um programa de concessão. Eu tenho certeza que o usuário do aeroporto de Florianópolis está percebendo bem isso agora, né? Porque ele dormiu numa rodoviária e acordou num aeroporto de classe mundial.
Até 2022, o governo pretende conceder 41 aeroportos à iniciativa privada. A concessão de portos também está na pauta do governo. A expectativa é concluir o estudo para a concessão do Porto de Vitória do Espírito Santo em agosto do ano que vem e do Porto de Santos, em São Paulo, em 2021. Para o ministro da Infraestrutura, a desestatização vai melhorar o funcionamento dos portos.
A gente parte da noção que os contratos são de longo prazo, são contratos que precisam ter bons mecanismos de resoluções de conflitos, bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. Estamos aprimorando a arbitragem para dar segurança jurídica, para evitar o excesso de judicialização. Estamos levando muito a sério a questão meio ambiente. Então, a gente tem um programa que é bastante sofisticado, bastante vigoroso e que atende em cheio a expectativa dos investidores ao redor do mundo.
O ministro Tarcísio de Freitas também informou que as rodovias de todo o país vão passar por obras de melhoramento. Reportagem Raquel Setz.
Nesse painel sobre infraestrutura, foram debatidos também os desafios para a modernização dos aeroportos. Executivo da área de aviação, John Rogerson, presente ao debate, disse que o Brasil oferece muitas oportunidades de investimento no setor.
A oportunidade que existe no Brasil é muito, muito grande. O brasileiro viaja muito pouco, viaja menos do que mexicano, menos do que colombiano, menos do que chileno. Nós temos que consertar isso, nós temos que resolver o problema da infraestrutura, nós temos que reduzir os custos e se fizermos isso, muito mais gente vai viajar.
E como foi, Ricardo, a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública no fórum?
Luciano, o ministro Sérgio Moro reconheceu que a violência afeta diretamente os investimentos no país. Ele fez um balanço das ações do Ministério na área. O repórter Dilma Soldi conta como foi a exposição do ministro.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a insegurança afeta os investimentos e ambiente de negócios. Ele destacou a atuação do Ministério, focada em três pilares: combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta.
Falta de justiça, corrupção disseminada, afugentam investidores que ficam reticentes em colocar o seu dinheiro em um ambiente de negócios eventualmente prejudicado pelo crime, seja de corrupção, ou seja, pela criminalidade violenta ou pelo crime organizado.
Sérgio Moro também destacou as ações desenvolvidas na área da segurança em todo o país. Ele citou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em episódios como os ataques promovidos no início do ano por organizações criminosas no Ceará. E falou das operações permanentes nas fronteiras. O ministro também explicou aos investidores como se organiza o projeto Enfrente Brasil, que começa a implantar ações de combate ao crime em 5 municípios brasileiros. Sérgio Moro disse ainda que o combate ao crime deve contar com a participação da iniciativa privada.
São projetos em gestação, parcerias público-privadas no âmbito do sistema carcerário, seja para construção, reforma de presídios ou seja até mesmo operação de unidades. Nós temos alguns bons exemplos do Brasil de estabelecimentos prisionais em que há uma participação do empresariado em oferecer oportunidades de trabalho para os presos. Também propostas de investimentos público-privados na área de iluminação pública e projetos na área de radiocomunicação digital.
O ministro da Justiça disse ainda que está em estudo a criação de um programa de combate a crimes transfronteiriços. A ideia é instituir uma força-tarefa permanente, com participação de agentes de vários órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita, policiais estaduais e também adidos policiais de outros países. Reportagem de Massoldi.
Bem, neste segundo e último dia do fórum, teve ainda painéis que discutiram o financiamento por bancos multilaterais, formas de tornar o Estado mais enxuto e as oportunidades abertas do Brasil pelas novas tecnologias. Gabriela, Luciano.
Obrigada, Ricardo Ferraz, pelas informações ao vivo.
E o Fórum de Investimentos Brasil teve a participação de representantes de 56 países. A maioria dos empresários interessados no mercado brasileiro são da China e Estados Unidos.
Para Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, isso demonstra o trabalho que o país vem fazendo para atrair investimentos.
Além de atrair investimentos estrangeiros, a Apex Brasil promove os produtos e serviços brasileiros no exterior.
O jornalista Ramon Guzmão entrevistou o presidente da Apex Brasil sobre os resultados do fórum. Vamos ouvir.
Presidente, quais são os resultados do fórum, né? Esse objetivo de atrair investimentos para o Brasil, ele foi efetivamente alcançado?
Foram quase 3 mil inscritos, tivemos 186 CEOs participantes nesse evento, representantes de 56 países, não contando o Brasil. E o maior número de inscritos são China e Estados Unidos, seguido de Itália, Espanha e França. O presidente Bolsonaro abriu o evento e participou de algumas reuniões com os CEOs globais aqui. Acordo de cooperação técnica assinado entre a Apex Brasil e a ANEEL e o PPI, né? E memorando entendimento de segurança pública entre o BID e o Ministério da Justiça e o BNDES. Ou seja, já com esses resultados que nós temos aqui, podemos dizer que o evento foi bastante um evento de bastante sucesso.
A que o senhor atribui esse interesse de empresários e outros países em relação à participação no fórum ao Brasil?
Nós temos aí a reforma da Previdência, a reforma tributária sendo discutida, a lei da liberdade econômica, tudo isso cria um ambiente extremamente favorável para quem quer empreender e um ambiente favorável também para o investidor estrangeiro que começa a acreditar que o Brasil realmente está se tornando um país que vai dar melhores ferramentas para quem quer investir no nosso país.
Presidente, qual que é o papel da Apex nesse processo de atração de investidores e investimentos estrangeiros para o Brasil?
A Apex Brasil tem três tarefas principais, que é a promoção para a exportação dos produtos brasileiros, a internacionalização de empresas brasileiras e a atração de investimento estrangeiro direto.
O senhor poderia citar algumas ações que estão em andamento pela Apex e algumas que vão surgir ao longo desse ano e no próximo ano?
Só esse ano nós já tivemos 22 ações de atração de investimento que resultaram em 2,25 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto ao Brasil.
Ok, conversamos com o Sérgio Segovia, que é presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Presidente, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço essa oportunidade e desejo boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Com dimensões continentais de mais de 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem as águas do mar como fonte de desenvolvimento.
Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira, a Marinha investe na expansão da Força Naval.
E hoje, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro deu início a uma nova etapa da construção do submarino Maitá, que vai ser lançado no mar no ano que vem.
O Maitá é o segundo de quatro submarinos convencionais previstos no PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Foi dada a largada para a fase final de montagem da embarcação nesta sexta-feira, no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão é que o submarino seja lançado ao mar no ano que vem. Com 72 metros de comprimento e projetado para 31 tripulantes, o Maitá nasceu de um acordo entre Brasil e França. O país europeu transfere tecnologia e capacitação de pessoal. Uma grande vantagem para o país e para a indústria nacional, de acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
Trazendo desenvolvimento com significativo ganho para a indústria nacional. Esses submarinos representam significativo incremento da nossa capacidade operacional naval.
Segundo a Marinha, foram investidos cerca de 5 bilhões de reais em transferência de tecnologia e capacitação de pessoal por meio do programa. E cerca de 18 mil empregos foram gerados e mantidos. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de integração das seções do submarino e afirmou que é um meio de defesa da soberania nacional e de proteção das nossas riquezas.
Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania. A Amazônia é patrimônio do Brasil. Mas, para nós garantirmos isso, precisamos de engenhos, de meios e de homens e mulheres preparados, abnegados e com vontade cada vez mais de servir a sua pátria.
No final do ano passado, foi lançado ao mar o submarino Riachuelo, o primeiro construído no âmbito do programa. Após a entrega dos quatro submarinos até 2022, está prevista a construção do submarino Almirante Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. Reportagem Marcelo Castilho.
O domingo, dia 13 de outubro, será especial para a comunidade católica no Brasil.
É quando a baiana Irmã Dulce vai se tornar a primeira santa nascida no país.
No Vaticano, o Papa Francisco vai comandar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, já está lá para acompanhar o evento. Ele também vai conversar com autoridades da Igreja e realizar encontros com políticos e empresários italianos.
Isso porque o Vaticano é uma cidade-estado cercada por Roma, capital da Itália.
E da capital italiana, o repórter Pablo Mundin tem mais informações.
Macario Battista, jornalista aposentado, viajou 16 horas de Fortaleza até a Itália para acompanhar a missa de canonização da Irmã Dulce.
Sou temente a Deus e sou doido por Nossa Senhora. E isso me dá uma alegria muito grande no coração.
A cerimônia, que acontece no próximo domingo na Praça de São Pedro, no Vaticano, vai reunir mais de 40 mil fiéis. O vice-presidente Hamilton Mourão também vai participar da cerimônia. Nesta sexta-feira, Mourão disse que vai realizar uma série de agendas na Itália e que pretende aprofundar as parcerias entre os dois países.
É importante que a gente consiga e possa transmitir todas as atitudes que o governo do presidente Bolsonaro vem tomando no sentido de vencer os dois grandes problemas estruturais da nossa economia, que são a questão fiscal, essa busca do equilíbrio fiscal, e também as medidas necessárias para resolvermos o nosso problema de produtividade.
O vice-presidente também vai se encontrar com representantes do governo italiano e da Santa Sé.
Uma vez que está sendo realizado o Sínodo da Amazônia, onde a igreja está debatendo os problemas que ela enfrenta naquela região, e é importante que o governo brasileiro também possa transmitir a sua visão, a sua opinião sobre o que ocorre, né, na Amazônia brasileira.
Irmã Dulce nasceu na Bahia e é a primeira brasileira a ser santificada pela igreja. A partir do domingo, ela será conhecida como Santa Dulce, a Santa dos Pobres. De Roma, Itália, Pablo Mundim.
Para evitar que as manchas de óleo que estão aparecendo nas praias do Nordeste atinjam o Rio São Francisco, foi autorizado hoje um plano emergencial.
A ideia é garantir segurança hídrica e abastecimento de água e luz para os mais de 500 municípios que dependem das águas do rio.
Técnicos que monitoram o avanço das manchas de petróleo no Nordeste brasileiro autorizaram o aumento da vazão da hidrelétrica de Xingó no Rio São Francisco para proteger as águas do rio. A usina poderá ter sua vazão aumentada de 800 para 1.300 metros cúbicos por segundo, caso seja necessário, como detalha a presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias.
Hoje a água doce afasta, né, um pouquinho da água do mar, mas num cenário crítico, o óleo poderia entrar e comprometer o abastecimento de água, porque tem algumas cidades que captam água ali. Então é isso que nós vamos tentar evitar.
Caberá ao IBAMA solicitar a ANA o início da operação, caso identifique risco de contaminação do rio pela mancha de óleo. De acordo com Mauro Biancamano, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, a medida não compromete a segurança hídrica e o abastecimento de água da região.
Trata-se apenas de uma medida cautelar, uma medida em que se busca disponibilizar os meios necessários caso se constate exatamente esse avanço na foz do Rio São Francisco. Estamos realmente protegendo o Velho Chico, protegendo as comunidades locais, protegendo a eventual captação de água.
A investigação do caso está sendo conduzida pela Marinha, que está notificando 30 navios-tanque de diferentes países a prestarem esclarecimento sobre a suspeita de vazamento de óleo que contaminou a costa do Nordeste. Cerca de 1.500 militares estão atuando na operação. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o Dia das Crianças.
Pois é, Gabriela, e muita gente ainda está correndo para garantir o presente dos pequenos.
E quem deixou para a última hora não pode esquecer de conferir se o brinquedo está dentro das normas do Inmetro.
Agora vamos vestir a roupinha.
A pequena Isabela Fontinelli, de 3 anos, não teve dúvida na hora de escolher o presente que quer ganhar no Dia das Crianças.
É uma nenenzinha que tem mamadela.
Os brinquedos são os presentes mais procurados nessa época do ano, mas na hora de escolher, os pais e responsáveis devem ficar atentos a alguns riscos. Segundo dados do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 70% dos acidentes infantis registrados de janeiro a julho deste ano estavam relacionados a brinquedos, situação que a analista contábil Mônica Félix, do Rio de Janeiro, conheceu de perto. A prima dela engoliu uma peça pequena enquanto brincava.
A minha tia nem percebeu que a pecinha soltou, um brinquedinho que ficava no berço, e ela só descobriu na fralda.
Para evitar acidentes como esse, o Instituto recomenda alguns cuidados. Uma dica é conferir se a embalagem do produto tem o selo do Inmetro, que garante que o fabricante seguiu as exigências necessárias para a segurança dos pequenos. É importante também prestar atenção em partes cortantes e na faixa etária do brinquedo, além de retirar sacos plásticos e embalagens antes de entregar a criança. O diretor do Inmetro, Gustavo Custer, fala mais sobre essas recomendações.
Comprar em loja legalmente estabelecida. Isso significa que você não está comprando um produto irregular. Procure o selo do Inmetro. O selo do Inmetro representa, significa que aquele produto passou por ensaios, passou por testes e que ele atende às normas de segurança.
Na semana passada, o Inmetro fez um mutirão e fiscalizou 2.050 lojas pelo país. Dos 750 mil brinquedos examinados, 11 mil estavam irregulares e foram apreendidos. Reportagem Flávia Grossi.
Orientações para desenvolver filhos de famílias de baixa renda.
O objetivo do Criança Feliz. No programa, visitadores vão de casa em casa e levam atividades para que os pais estimulem os pequenos.
E as crianças com deficiência têm uma atenção especial.
Para as crianças da região centro-oeste, que exigem cuidados especiais, o programa faz a diferença.
Além das crianças de até 3 anos inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Criança Feliz acompanha as de até 6 anos com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. É o caso do menino Arthur e da mãe Andréa Santos, moradores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O filho de Andréa nasceu com hidrocefalia. Ela conta que o começo foi muito difícil. A expectativa de vida do menino era de cerca de 1 ano.
O diagnóstico dele é muito grave, então a gente vive numa tensão. As mães de crianças especiais sabem disso, vivem numa tensão 24 horas.
Em janeiro de 2019, o programa Criança Feliz começou a acompanhar a família. Hoje, o menino está prestes a completar 4 anos e a família afirma que a chegada do programa do governo federal trouxe mais alegria para casa e apoio no tratamento.
A equipe que vem é maravilhosa, é só sorriso, só amor, só felicidade. E ele está mais interagindo.
E os bons resultados também são observados em todo o município, como conta a supervisora do Criança Feliz em Campo Grande, Gisele do Prado.
Como a gente já está há algum tempo, a gente vem percebendo os resultados da família, que é o nosso foco maior.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, explica que o Criança Feliz foi desenvolvido com base em técnicas rigorosas e segue metodologia defendida pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef.
O programa Criança Feliz busca estimular com cuidados, carinho e atenção para que se fortaleçam os vínculos entre o responsável e a criança. O Criança Feliz permite o desenvolvimento dos potenciais, mesmo de quem precisa de cuidados especiais.
O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos para famílias de baixa renda. Reportagem Diego Queijo.
Mais de 300 atletas militares estão embarcando para o outro lado do mundo.
É, Luciano, eles vão para a China buscar medalhas nos Jogos Mundiais Militares que começam no próximo dia 18.
Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, participou de um encontro com os competidores antes da viagem.
Na manhã desta sexta-feira, os atletas participaram de um encontro com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na Universidade da Força Aérea, no Rio de Janeiro. O evento marcou o início da concentração do time. Para o ministro, a equipe brasileira tem grandes chances de ficar entre as 3 melhores da competição.
A nossa meta esse ano, esse mês na China, é ficarmos entre os 3.
O time Brasil conta com quase 500 pessoas, sendo 349 atletas de 29 modalidades, como atletismo, boxe, futebol e tiro esportivo. São militares de carreira e, em sua grande parte, integrantes do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Por meio do programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira, como soldo, 13º salário, direito à assistência médica, além de contarem com todas as instalações esportivas militares para o treinamento. A terceiro sargento Fernanda Martins, do atletismo, vai buscar uma medalha na competição.
Primeira vez que eu estou indo para o Mundial Militar, eu estou muito orgulhosa em poder representar o meu país. Eu vou para lá para brigar por pódio e fazer o melhor pelo meu país.
Na última edição dos Jogos Mundiais Militares, em 2015, o Brasil ficou em segundo lugar geral da competição, atrás apenas da Rússia. Reportagem Priscila Terezo.
E é Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Metrô do Distrito Federal é condenado a pagar R$75 mil à mãe e irmã de cadeirante que morreu após queda nos trilhos.
Morador que teve prédio demolido pela prefeitura receberá quase R$35 mil de indenização.
Estado de Minas Gerais deverá pagar R$3 milhões para artista plástico que ficou 18 anos preso injustamente.
Olá, boa noite. Eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lim.
Metrô do Distrito Federal é condenado a pagar R$75 mil à mãe e irmã de cadeirante que morreu após queda nos trilhos.
A companhia também terá que pagar pensão alimentícia para as duas e ressarcir as despesas do velório. Luiz Carlos Pinto.
Para entrar no vagão, a vítima manobrou a cadeira de rodas para que pudesse ingressar de costas, mas a porta foi fechada antes. Com isso, o cadeirante ficou preso entre o vagão e a plataforma. Ele foi arrastado e arremessado ao chão dos trilhos e acabou morrendo 15 dias depois. Para a juíza, houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de assistência ao cadeirante.
Morador que teve prédio demolido pela prefeitura receberá quase R$35 mil de indenização.
O imóvel havia sido construído em área de preservação permanente. Carlos Ribeiro.
O município de Pancas, no Espírito Santo, foi condenado a indenizar um morador que teve a casa demolida por ordem da prefeitura. Para o juiz que analisou o caso, se o município tivesse impedido a construção, o morador não teria gastado recursos econômicos para uma edificação que não poderia existir. O magistrado também entendeu que a situação provocou danos de ordem psíquica e emocional ao homem.
Estado de Minas Gerais deverá pagar R$3 milhões para artista plástico que ficou 18 anos preso injustamente.
O homem foi condenado por 5 crimes de estupro. Fábio Ruas.
O artista plástico foi preso em 1995 após ser identificado por algumas vítimas. Após tortura física e psicológica, ele confessou os crimes. O homem perdeu o contato com o filho e, depois que saiu da prisão, descobriu que a mãe e 5 irmãos haviam morrido. Somente em 2012, o verdadeiro autor dos estupros foi identificado. Na sentença a favor da indenização, o juiz determinou o pagamento vitalício de 5 salários mínimos mensais como complemento de renda ao artista plástico, que está com 69 anos atualmente.
Consórcio de veículos deve devolver parcelas pagas por integrantes que desistir do negócio.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Lívia Azevedo.
A autora da ação contou que firmou o contrato para adquirir um automóvel em 77 prestações mensais. Disse ter pago somente 12 parcelas por não ter tido condições financeiras de arcar com as demais. Ao analisar o caso, a juíza observou que é indiscutível a faculdade do consorciado de a qualquer tempo desistir do contrato firmado, não sendo lícito impor ao contratante a vinculação a negócio jurídico que não mais lhe interessa.
A justiça catarinense garantiu indenização de R$5 mil a um cliente abordado de maneira vexatória por seguranças de um supermercado em Balneário Camboriú.
O consumidor foi revistado por ser suspeito de furtar uma barra de chocolate.
A primeira revista ocorreu no estacionamento e, em seguida, o homem foi também revistado em um banheiro.
O desembargador que analisou o caso explicou que há limites para que funcionários verifiquem suspeitas de furtos e outros delitos dentro de estabelecimentos comerciais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. A você, uma boa noite.
E um bom final de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pede esclarecimentos a ministros sobre contaminação por óleo no litoral nordestino.
Partilha de recursos excedentes do pré-sal terá votação concluída na próxima semana.
Senadores iniciam discussões para votar segundo turno da reforma da Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai retomar na próxima semana a discussão da reforma da Previdência para a votação em segundo turno. Serão mais 3 sessões de discussão antes da votação final da proposta.
E a oposição já se articula para tentar alterar a versão final das novas regras de aposentadoria. Ouça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
O plenário do Senado deu início ao prazo de 3 sessões de discussão da reforma da Previdência antes da votação em segundo turno, que, de acordo com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, deverá ocorrer no dia 22.
Nos termos regimentais, está cumprindo o prazo entre o primeiro e o segundo turno, porque não houve acordo com os líderes, que também não é um problema, já que não cabe mais emenda de mérito, apenas um ou outro destaque, mas indo para o dia 22, não é preciso fazer negociação nenhuma com a oposição.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que a oposição tentará retirar trechos da reforma da Previdência, já que não poderá fazer alteração de mérito.
Iremos utilizar todos os meios regimentais para tentar diminuir o impacto negativo que essa PEC traz. Então ainda há várias emendas e destaques de redação que podem ser utilizados e nós com certeza iremos dividir com os partidos de oposição para que a gente possa fazer esse enfrentamento aqui dentro do plenário.
Após as 3 sessões de discussão, a reforma da Previdência voltará para a Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário para a votação em segundo turno.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou em plenário a cerimônia de canonização da irmã Dulce, que passará a ser reconhecida no próximo domingo no Vaticano como Santa Dulce dos Pobres. O senador disse que, graças às iniciativas da religiosa católica, milhões de pessoas foram beneficiadas.
Só no ano de 2018, para você ter uma ideia, foram catalogados mais de 3 milhões e meio de atendimentos ambulatoriais, 11.500 atendimentos por mês para tratamento de câncer, quase 20 mil cirurgias realizadas, 1.333 leitos hospitalares e 726 crianças e adolescentes acolhidas no centro educacional.
Eduardo Girão lembrou a indicação da irmã em 1988 ao Prêmio Nobel da Paz pelo então presidente da República, José Sarney, com o apoio da rainha Silvia da Suécia. Ele ressaltou que, mesmo não sendo contemplada com o prêmio, a indicação foi responsável pelo reconhecimento mundial da obra de Irmã Dulce, a quem o senador considerou ser nossa Madre Teresa de Calcutá.
O senador baiano Otto Alencar cobrou medidas do governo para retirar terra, areia e detritos do leito do Rio São Francisco. A operação é conhecida como desassoreamento.
E o senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai expor ao governo e ao exército a situação pela qual passa o velho Chico. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou o assoreamento do Rio São Francisco. Otto destacou que apresentou no plano plurianual, planejamento de 4 anos do orçamento federal, proposta de reserva de 1,2 bilhão de reais para a retirada de terra, areia e detritos das calhas principais do Velho Chico. O senador baiano ainda pediu apoio da área de engenharia do Exército e apontou que o problema não é a falta de chuvas.
Nunca choveu tanto na calha do Rio São Francisco, na bacia do rio, como agora. Se tem os canais desobstruídos, Sobradinho estava com 70% de volume 8. Está em torno de 38%.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que irá conversar com o comando do Exército para verificar a situação dos batalhões de engenharia e como eles poderiam ser utilizados a favor do Rio São Francisco.
Primeiro, reforçar o quadro dramático e preocupante, né, que Vossa Excelência relata. Em segundo, reforçar os batalhões de engenharia.
O senador Otto Alencar também demonstrou preocupação com a invasão das águas do mar para dentro do Rio São Francisco, movimento antinatural, já que geralmente o rio é que deságua no oceano.
Manchas de óleo de origem desconhecida já afetam mais de 60 municípios de 9 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
E a Comissão de Meio Ambiente pede esclarecimentos a ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia sobre novo desastre ambiental brasileiro. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou 3 requerimentos relacionados à poluição das praias nordestinas com óleo de origem ainda desconhecida. O primeiro deles é para debater o assunto em audiência pública com especialistas em data ainda não definida. E os outros 2 pedem esclarecimentos aos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, reclama da falta de estratégias do Poder Executivo para combater o problema e defende postura enérgica das autoridades.
Cabe saber quais medidas são necessárias e se vêm sendo tomadas para resolver esse caso de poluição ambiental e marítima, incluindo providências de curto, médio e longo prazos que visem evitar novos episódios similares.
Em nota divulgada para a imprensa, a Marinha do Brasil afirma que está monitorando o tráfego mercante na região e investigando as possíveis origens do óleo derramado.
O destaque da pauta do plenário na próxima semana é a votação da proposta que trata da partilha do excedente do pré-sal. Pelo acordo na chamada sessão onerosa, estados e municípios contarão com 20 bilhões de reais para investimentos e reforço nos fundos previdenciários.
Pela proposta já aprovada pela Câmara, os municípios ficarão com 15% do leilão de novembro e os estados com o mesmo percentual. Mas os deputados definiram que 2/3 serão repartidos segundo os critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 pela Lei Candir e pelo Fundo de Exportação.
Apesar da contrariedade com as novas regras em relação aos estados, o líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que o projeto deverá ser aprovado sem mudanças para garantir logo a sanção.
Temos de aprovar o mais rápido possível a questão da transferência de recursos para estados e municípios dentro da sessão onerosa, já que o leilão acontecerá no dia 6 de novembro, o que ajudaria muito os estados e municípios.
Antes dessa votação, os senadores terão de votar 2 medidas provisórias que trancam a pauta. Entre elas, a que prorroga contratos do Ministério da Defesa. Também estão previstas a análise da baixa automática e gratuita de empresas inativas há mais de 3 anos e o projeto que define o Dia Nacional do Rodeio.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prestou homenagem à cidade de Campina Grande, que comemora hoje 155 anos de sua emancipação política.
Ela lembrou que Jackson do Pandeiro cantava a música Quem Vai a Campina Pede para Ficar e destacou uma exposição sobre o artista paraibano no Salão Negro do Congresso Nacional.
A parlamentar afirmou que vários músicos e artistas de expressão nacional nasceram ou fizeram carreira em Campina Grande, cidade que atrai os turistas pelas festividades que refletem o rico folclore da Paraíba.
E exaltou o maior São João do mundo, durante o qual os campinenses recebem os visitantes com boa música e uma gastronomia típica bem temperada e saborosa. A senadora também se referiu à importância da cidade como polo educacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Entre os dias 4 e 7 de novembro, o Instituto Cerzedelo Correia em Brasília sediará a 5ª Semana da Inovação. A edição deste ano possui como tema Governo para as Pessoas. O objetivo é colocar a agenda da inovação no centro da estratégia de governo, de modo a acelerar o progresso rumo à solução dos desafios do setor público e empoderar os servidores públicos enquanto protagonistas desse processo. Serão 4 dias de atividades que incluirão palestras, oficinas, mesas redondas e cursos ministrados por especialistas de diferentes nacionalidades e competências. O evento é uma realização do TCU, ENAP, Ministério da Economia e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Inscreva-se em semanadainovação.enap.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Secretários de Finanças propõem simplificação na cobrança de impostos.
Pesquisadores citam potencial econômico e social do bioma da Caatinga.
Parlamentares destacam importância de políticas para a moradia popular.
Boa noite. José Ricardo, do PT Amazonense, destaca que no último dia 7 de outubro, movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia realizaram protesto em Manaus contra os cortes no programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo José Ricardo, a paralisação das obras do programa de habitação do governo federal eleva o número de desempregados no Amazonas. Ele anuncia que no próximo dia 21 de outubro haverá audiência pública na capital do estado para debater o assunto.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, elogia a nota publicada pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, no Dia Mundial dos Sem Teto. Entre os pontos abordados na nota, o deputado destaca a prioridade para famílias de baixa renda nas políticas públicas de habitação.
Desenvolvimento Regional.
Ao lado de iniciativas como o Euro e o Protocolo de Quioto, a Itaipu Binacional está entre os 10 melhores projetos governamentais do mundo. O ranking, segundo o Vermelho, do PSD do Paraná, foi elaborado pela maior associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos.
Vermelho destaca a importância para o Paraná da colocação obtida por Itaipu no ranking mundial. Ele também informa que o transporte público de Curitiba aparece na 6ª posição dessa lista.
Todos os anos, no mês de outubro, é promovida a Semana Nacional de Redução de Desastres. João Roma, do Republicanos da Bahia, ressalta que a Defesa Civil de Salvador busca conscientizar a população sobre a percepção de risco e a adoção de uma postura preventiva, principalmente nas comunidades que vivem em áreas de encostas, que correm risco de deslizamento.
Pedro Augusto Bezerra, do PTB, celebra os 150 anos de fundação do município cearense de Pacatuba, comemorados em 8 de outubro. Pacatuba se destaca no setor econômico com o funcionamento de grandes indústrias e tem a 4ª colocação em investimentos industriais na região metropolitana de Fortaleza.
Previdência.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, defende a proposta de reforma da Previdência especial para membros das Forças Armadas em análise na Câmara, mas ressalta que é preciso tratar todas as carreiras de forma igualitária.
Gonzaga Patriota argumenta que sargentos, cabos e soldados devem ter reajustes proporcionais aos dos oficiais de alta patente. Pelo texto atual, a alta patente pode alcançar aumento de até 73%, enquanto a baixa patente não conseguirá reajuste superior a 12%.
Economia.
Em audiência na Comissão Especial da Reforma Tributária, os secretários de Finanças das capitais brasileiras propuseram uma simplificação e unificação dos impostos federais sobre bens e serviços.
Para os secretários, tributos arrecadados pela União, como o IPI, PIS e COFINS, podem ser unificados sem a necessidade de fundi-los com o Imposto Municipal, o ISS, e o Imposto Estadual, o ICMS. Quem acompanhou o debate foi Newton Araújo.
O representante da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, Alberto Macedo, ressaltou que o ISS representa aproximadamente 43% da arrecadação dos municípios brasileiros. Os secretários estaduais, segundo ele, defendem uma melhora do modelo do ISS e do ICMS sem extingui-los, como pretende a reforma. Alberto Macedo, que é assessor da Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo, disse que os municípios médios e grandes serão os mais prejudicados com a PEC da reforma tributária. A proposta prevê a substituição dos tributos federais, estaduais e municipais pelo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. Alberto Macedo listou as razões.
Os municípios perdem autonomia, apesar de se manter o poder de definir alíquota. Os municípios perdem recursos. A PEC ela provoca profundos e exagerados efeitos redistributivos. E os serviços como crédito podem facilitar a sonegação.
Segundo Alberto Macedo, a base serviços, hoje tributada pelos grandes e médios municípios, será diluída, ficando a maior parte dos recursos para os estados e a União. Relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, quer uma definição política mais permanente de estado e não de governo. Para ele, é preciso uma reforma tributária sem regionalismos.
Nós possamos ter um sistema tributário que seja simples, que seja justo e que seja transparente. Então não adianta eu pensar só em São Paulo com o olhar de São Paulo. Eu tenho que olhar para São Paulo com respeito à importância que tem São Paulo, mas também eu tenho que olhar para o rincão mais distante que tem seus problemas e suas dificuldades. E pensar numa solução nacional, porque nós vivemos numa federação.
Presente na audiência, o professor Fernando Facuri Scaffi, de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, afirmou que a proposta de reforma tributária provocará um fortíssimo aumento da carga tributária para o setor de serviços. Ele observou que o prazo de 10 anos para a substituição dos impostos, previsto na proposta, significará um inferno na vida das empresas, pois terão que conviver com o sistema atual e o que estiver em implantação gradual. Um ponto ressaltado pelos debatedores é a situação da Zona Franca de Manaus, que tem incentivos fiscais até 2073, e não há previsão sobre isso na proposta de reforma tributária. Para o advogado Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, que pesquisa os custos econômicos, sociais e ambientais dos projetos públicos, é necessário um modelo de desenvolvimento econômico que integre a atual vocação da Zona Franca e seu parque industrial, à inovação tecnológica e ao uso sustentável da biodiversidade amazônica. Segundo Sérgio Leitão, em vez de subsidiar a produção industrial, como faz atualmente, o governo poderia estimular investimentos em novos negócios, sobretudo naqueles voltados ao aproveitamento sustentável da biodiversidade local. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, demonstra preocupação com a proposta de reforma tributária em discussão na Câmara. Segundo o deputado, as mudanças podem reduzir a carga tributária dos bancos e do sistema financeiro. Ele argumenta que hoje o ISS só incide sobre taxas e serviços, mas não atinge o lucro das operações de crédito.
Mauro Benevides Filho informa que esse lucro de operações é tributado pelo PIS e pela COFINS. No entanto, segundo ele, se o PIS e a COFINS migrarem para a base de um imposto único sobre serviço, os bancos terão uma carga tributária ainda menor que a atual. Ele alerta que a carga efetiva dos bancos não é de 34%, como dizem os gestores do sistema, mas sim de apenas 18,8%.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, discorda do projeto já aprovado no Congresso que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento. De acordo com o parlamentar, a proposta retira 26 milhões de reais das universidades federais e mais de 6 milhões dos institutos federais do seu estado. Ele também critica a retirada de recursos para a manutenção de rodovias.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, critica a possibilidade de privatização da Eletrobras, afirmando que é preciso construir um novo projeto nacional de desenvolvimento com soberania e justiça social. O parlamentar lembra que a Eletrobras é responsável por um terço da energia gerada no país, além de cuidar da distribuição de energia elétrica em áreas estratégicas como Amazônia e Nordeste.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica as propostas do governo federal que, na sua avaliação, atrapalham a perspectiva de melhora de condições de vida dos trabalhadores. O parlamentar cita a reforma da Previdência e a fixação do salário mínimo para o próximo ano, que não deverá ter aumento real, como medidas responsáveis pelo agravamento da crise econômica.
O
O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei que define o rateio entre estados e municípios de parte dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal a ser realizado no próximo dia 6 de novembro. A matéria já está no Senado.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia que o texto final aprovado na Câmara prejudica os estados nordestinos. De acordo com o parlamentar, ao levar em consideração a Lei Candir e não exclusivamente os índices do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, o projeto beneficia as unidades da federação mais ricas.
Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, lamenta que o rateio dos recursos do leilão do pré-sal tenha incluído a Lei Candir e não apenas os critérios do FPM e do FPE. Na opinião dele, o texto final agrava ainda mais a situação financeira dos municípios, que, de acordo com o deputado, enfrentam grandes dificuldades para aprovar suas contas.
Na semana passada, estudantes e sindicatos da educação e dos petroleiros estiveram reunidos no Rio de Janeiro em defesa das instituições públicas de educação e da Petrobras. Benedita da Silva, do PT, considera um crime de lesa pátria o que o governo federal está fazendo ao cortar recursos para as universidades e por querer, segundo ela, vender a Petrobras.
Benedita da Silva afirma que é preciso lutar pela democracia e pela soberania nacional. A parlamentar diz que não vai aceitar que o petróleo brasileiro fique nas mãos do capital estrangeiro.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, considera o leilão que pretendia vender áreas petrolíferas próximas ao arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Nas palavras do deputado, seria uma enorme responsabilidade com o meio ambiente realizar o certame, uma vez que o Ibama deu o parecer contrário ao leilão de áreas próximas ao Parque Nacional Marinho.
Meio ambiente.
Paulão, do PT de Alagoas, alerta para o crime ambiental que está afetando mais de 130 praias dos 9 estados do Nordeste. São toneladas de óleo espalhadas pela costa nordestina. O parlamentar lamenta que uma das praias mais atingidas seja a de Piaçabuçu, que representa o maior polo de pesca de camarão do Nordeste.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, cobra uma ação mais intensa do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos de controle, como o Ibama, no sentido de conter o desastre ambiental causado pelo óleo encontrado no litoral nordestino.
Alencar Santana Braga também manifesta apoio a uma ação civil impetrada pelo Ministério Público para suspender o leilão de extração do petróleo localizado ao lado do Parque Marinho de Abrolhos, no litoral da Bahia.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, registra que no mês de setembro, o número de focos de incêndio na Amazônia caiu vertiginosamente. Segundo o deputado, foram cerca de 20 mil queimadas no bioma, o menor número registrado no mês nos últimos 6 anos.
O Tony de Paula critica o fato de a boa notícia não ter recebido a mesma atenção de quando houve uma comoção mundial em razão do aumento de focos de incêndio na Amazônia. Para ele, o que se pretende é desgastar o governo de Jair Bolsonaro.
Em audiência na Câmara, pesquisadores pediram o apoio dos deputados para aprovação de proposta que inclui na Constituição o Cerrado e a Caatinga, entre os biomas considerados patrimônio nacional.
A ideia é garantir que os biomas, que têm forte potencial para a produção de alimentos e medicamentos, recebam mais atenção do poder público. Acompanhe a reportagem de Cid Queiroz.
Forjada na adversidade do clima, a paisagem árida da Caatinga esconde segredos de resiliência e de abundância. Guarda soluções que prometem ser valiosas em tempos de mudanças climáticas, especialmente na produção de alimentos. No sertão de Moxotó, em Pernambuco, pesquisadores brasileiros desenvolvem projeto que está revolucionando a vida de pequenos agricultores, unindo a produção de alimentos e de energia solar. Quem explica é a pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco, Francis Lacerda.
Na aquisição de painéis solares, também num sistema de produção que recicla a água, que é o sistema de aquaponia, onde você pode fazer a integração com o mínimo de gasto de água possível o ano inteiro. Então, independente do clima, é possível você produzir o ano inteiro e ter aí uma renda para o agricultor de aproximadamente R$10 mil por ano.
Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Nobre fala do potencial econômico para a região, que tem sol o ano inteiro.
Se nós computarmos o valor econômico de uma produção de milho no semiárido, num ano chuvoso, soma R$3 mil por hectare, sendo muito benevolente. Esse mesmo 1 hectare de painéis solares gera R$ 1.500.000 por ano. Esse é o valor econômico da energia gerada.
Mas este bioma exclusivamente brasileiro também esconde moléculas que só agora começam a ser descobertas para a produção de medicamentos. Pesquisando o conhecimento tradicional da população sertaneja, universidades brasileiras já comprovaram a aplicação do umbu para gastrite, do babaçu como anti-inflamatório e do ouricuri como poderoso antibiótico. A professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Vanusa, é uma das entusiastas do potencial da caatinga para a indústria farmacêutica.
A gente já tem mais de 100 plantas catalogadas e essas plantas sempre alinhadas com o uso tradicional por pessoas tradicionais, quilombolas, indígenas, agricultores. E aí a gente já confirmou mais de 80% desses usos dessas plantas por essas comunidades. Daí vai desde anti-inflamatórios, cicatrizantes, antitumorais, antibiótico. Então é uma gama de potencialidades de novos fármacos.
Ainda pouco conhecida, a vegetação do semiárido corre o risco de desaparecer. Pesquisadores pediram na Câmara apoio dos deputados para aprovação da proposta de emenda à Constituição para incluir a Caatinga e também o Cerrado entre os biomas considerados patrimônio nacional. O deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, defende a ideia.
É o bioma menos estudado e é também o bioma que é menos olhado pelo poder público. Infelizmente, a Caatinga tem aí hoje quase 13% da sua área em termos de desertificação, né, sendo desertificada por falta de olhar para a preservação desse território. Nos governos recentes sempre tivemos um olhar de combate à seca e, na verdade, não tem como combater aquilo que é natural, né, como comprovado que, desde que o país se entende por Brasil, desde 1500, tivemos 72 grandes secas na região do semiárido. E não tem como combater uma coisa que é natural, temos que aprender a conviver com ela.
A chamada PEC do Cerrado e da Caatinga já foi aprovada em 2010 no Senado e está pronta para ser incluída na pauta do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, avalia que o que mais incomoda alguns parlamentares em relação à homenagem ao youtuber Felipe Neto é o papel fundamental que o jovem cumpriu, junto com as vozes democráticas, contra o autoritarismo da gestão de Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro.
A deputada lembra que o prefeito tentou impedir a venda de um gibi em que havia a foto de um beijo gay. Fernanda Melchiona conta que, na ocasião, Felipe Neto comprou todas as publicações com motivo LGBT na Bienal do Livro do Rio e as distribuiu gratuitamente à população.
Educação.
Ricardo Pericar, do PSL, está insatisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. O parlamentar afirma que o ministro não tem comprometimento com o setor educacional, especialmente com o Rio de Janeiro.
Ricardo Pericar conta que esteve reunido com Weintraub para tratar do projeto das escolas cívico-militares para a cidade de São Gonçalo. Segundo o deputado, o ministro disse que não havia nenhum projeto para o Rio de Janeiro, o que, segundo o congressista, não é verdade, já que o Estado fluminense já havia demonstrado interesse no projeto das escolas cívico-militares.
Direitos Humanos.
Colégios eleitorais de todo o país estavam cheios no último domingo para a escolha dos novos conselheiros tutelares das cidades. Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, destaca a importância do trabalho realizado pelos conselhos de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, especialmente em casos de maus tratos e violência sexual.
Luizão Goulart, no entanto, lamenta que em algumas cidades, inclusive do Paraná, as eleições para os conselhos tutelares foram canceladas em razão da má organização. O parlamentar espera que nos locais em que as eleições ocorreram de forma correta, os novos conselheiros consigam trabalhar para coibir os abusos contra crianças e adolescentes.
Segurança Pública.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, integra o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado destaca as contribuições que o colegiado tem dado ao projeto.
Fábio Tradi rebate as críticas de que o grupo de trabalho esteja retirando pontos importantes do pacote anticrime. O parlamentar explica que estão em análise dispositivos que podem ser inconstitucionais. Ele enfatiza que o colegiado tem buscado aperfeiçoar e dar garantias legais às medidas previstas.
Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, tomou posse esta semana para cumprir seu segundo mandato na Câmara Federal. O parlamentar se compromete a dar continuidade à sua luta contra a violência doméstica e em defesa da segurança pública.
Ronaldo Martins é autor de proposta que torna imprescritível o crime de homicídio doloso. Ele ainda apresentou projeto que permite às mulheres vítimas de violência doméstica sacar o FGTS para custear despesas de seu sustento e de seus filhos. Também é dele a proposta que impede a prisão de maiores de 60 anos quando seus parentes forem devedores de pensão alimentícia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um excelente fim de semana a você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.